Hoje temos convidado na Rádio Barcelos, com quem seguimos de seguida a conversa. Trata-se de Manuel Lomba, barcelense, de 78 anos, natural de Faria, que recentemente apresentou o seu livro Da Senhora e da Franqueira, Memórias das Nossas Origens. Trata-se de um historiador que, por paixão, busca documentos da nossa história, que interpreta com amor à sua terra, às suas origens. Este não é o seu primeiro livro, mas os seus escritos focam-se em terras de Faria. Neste volume dedicado à devoção mariana, claro está, a partir do Monte da Franqueira. É um espaço de miticismo próprio que serve também de mote a esta conversa, entre outros assuntos.
Ponto de encontro com Sandra Veloso Fernandes.
Hoje temos connosco Manuel Lomba, ele é barcelense. Já aqui há dias falávamos precisamente deste barcelense natural de Faria a propósito do lançamento do livro Da Senhora da Franqueira, Memória das Nossas Origens, e é precisamente para aprofundar este livro, as motivações, as paixões, a história que sempre o conduziram também ao longo da vida, à investigação, que precisamente convidamos então Manuel Lomba. Muito obrigada por estar connosco também. Começava por pesquisar também um bocadinho esses registros da sua vida, que sempre nutriu uma grande paixão pela investigação, pelo aquilo que é nosso, pela nossa história.
Eu, desde a instrução primária, a minha cadeira, chamamos assim, se é assim que se pode dizer, era a história. Eu adorava a história do país, a história de Portugal, que, sabe, era muito reduzida, e procurava sempre pedir explicações à professora, que é barcelense, morreu há pouco tempo, com mais de 100 anos, que era a Dona Maria Antónia Faria Lamela. Uma extraordinária senhora, um exemplo dos professores que são os formadores da sociedade, são os professores. E fiquei sempre, deve ser uma tendência que eu tenho para isso, não é? Tendência para a história e, provavelmente, também tendencioso em relação à história, não é? Porque me enfronho nela, pois tenho as minhas próprias interpretações, às vezes que não coincidem em nada com os outros.
A avaliação que cada um faz dos aspectos que vão ficando registados, e sendo também natural de Faria, uma localidade também com grande valor patrimonial e histórico da nossa nação.
Bom, isso foi a primeira coisa que eu tentei, foi, não é reescrever a história, mas escrevê-la, porque em relação à Fundação da Nacionalidade, claro que a Fundação da Nacionalidade, como eu encaro agora, é com os olhos, vejo com os olhos agora, eu creio, se não estou errado, o conceito de nacionalidade acho que é da Revolução Francesa, portanto vejo até ali já existiam os factos, os acontecimentos, mas não havia o termo nacionalidade. E porque, lendo a história e enfrunhando-se no que há escrito, que são aqueles sérios livros que são a base da história, aliás, o Portugal, o Monumento da História de Alexandre Colado, que corrige a história toda, há muitas pontas que os historiadores académicos e os profissionais não pegam, penso eu. Não pegam, por exemplo, porque é que Dom Afonso Henriques tomou o Castelo de Faria e o Dom Neiva à mãe para fazer guerra. Portanto, um filho não faz guerra à mãe, porque dá cá aquela palha, sobretudo um cavaleiro, ou com o espírito de cavalaria, com aquela nobreza toda, que foi o Dom Afonso Henriques. Depois, o que é que ele fez entre 1127 e 1128? E há indícios de que ele esteve aqui no Castelo de Faria, e foi aqui que montou os seus apoiantes, que eram daqui. Eram os Azevedos, ali da Lama, eram os Ramirões, os Ramires. E, claro que não foi montar como fazem os guerrilheiros, vão para o monte, não é? Não foi montar a guerra pela independência, pela formação do seu reino, a Guimarães ou a Braga, porque eram cidades, etc. Fila no campo, fila no monte, não é? E é curioso porque depois ele fez governo, teve um governo lá durante 2 anos. Eu até digo que ele é o primeiro capitão de Abril, porque ele deve ter vindo para o Castelo de Faria em Abril de 1127. Há uma série de pontas que dão, não são datas concretas, mas há uma série de pontas que deve ter vindo para aí em 1127. Formou o exército, o comandante do exército dele era o lidador, fundou o governo, que era o Diogo Gomes, que era o tenente da Terra de Lafões, e conquistou um espaço, adesões a um espaço que, do Minho ao Douro. Um espaço em que ele já mandava maior do que a mãe controlava, que era do Douro a Coimbra. Depois de Coimbra já eram os muçulmanos, eram os islâmicos. E depois o professor José Marques confirmou isso, houve quem contestasse isso, porque já abordei esse tema anteriormente. A mãe veio no dia 10 de janeiro de 1128 aqui ao Castelo de Faria ter com ele. E foi quando ele, a partir daí, começou a fazer decretos sem a assinatura da mãe. O primeiro foi na presença dela como expectante, não assinou, que foi o Couto de Manhente, ou Dom Gomes Pérez, que era dos Ramirões, e que era também a pessoa mais influente na zona da terra do Neiva. Não sei se seria tenente, porque ele também era abade, não sei, acho que poderia ser tenente da terra. E depois também deu promessas ao arcebispo de Braga, aumentou o foral de Guimarães, curiosamente, e ele comprou, entre aspas, as adesões dessa gente toda, e onde ele estabeleceu a base, que foi em Faria de Donada. Uhum. Isso é uma crítica ao tio Afonso, não é? Ao nosso tio Afonso, não é? A nós, a Faria não deu nada. Depois veio a dar a Barcelos, voltou ao Castelo de Faria, passados uns anos, acho que vinha da guerra que estava travada a Galiza, para fazer o primeiro foral a Barcelos, e também continuou a não dar nada à terra de Faria. Portanto, a injustiça política já é antiga, não é?
E esses foram temas abordados nos primeiros livros, Faria, Terra Bem da Nacionalidade. Depois tem um outro também, uma publicação sobre o seu testemunho como ex-combatente na Guerra da Guiné. E agora, então, apresenta este livro da Senhora e da Franqueira, Memórias das Nossas Origens. Da Senhora e da Franqueira, portanto, há aqui dois aspectos que relaciona.
Pois faço, como é que ia dizer, sem pretensão, a biografia da senhora e depois se foco na Franqueira, tudo aquilo que vou à Franqueira, sobretudo no aspecto religioso e místico. E isto para justificar porque é que os nossos antepassados, os chamados pré-portugueses e depois os portugueses ao longo da história, até há pouco tempo, não é bem até há pouco tempo que o Paulo Portas invocou Nossa Senhora naquele caso do prestígio.
Mas, de facto, os portugueses são muito marianos.
Totalmente marianos. E é uma coisa curiosa, que eu também abordo aí, não deve haver grande constatação. A primeira chefe da igreja não foi o Pedro, foi a Maria, a Nossa Senhora. Porque eles fugiram todos. Todos os evangelhos dizem que eles fugiram, quando subiram daquela alhada, e fugiram de duas razões. Porque o único judeu do grupo deles, traiu-os, que eram Judas. Jesus teve o azar de escolher um mau ministro das finanças, porque ele era o que recolhia os donativos, não é? E era corrupto, o dinheiro corrompe. E ele tinha o dinheiro todo do grupo, que devia render bastante, para ter um tesoureiro, não é? E eles eram, todos os outros 12, eram galileus, que estavam meio revoltados contra Roma e já tinham sido reprimidos pelo próprio Pilatos. O Pilatos já foi um militar romano que reprimiu a revolta dos galileus. Portanto, eles já viram-se numa situação muito difícil e fugiram. E depois foi a Maria, as amigas e a Madalena que andaram a recolhê-los. Só os conseguiram reunir para assados 50 dias. Portanto, naqueles 50 dias, ela foi a líder e as mulheres foram líderes. Os homens andavam com os dentes, isto é, para o ego daqueles que são... que apregou a igualdade de género, a igreja foi só de mulheres durante 50 dias. Pronto, depois reuniram-se e lá... Mas as relações entre ela e o Pedro nunca foram muito boas. Ele demorou 30 anos a ir para Roma, portanto não foi por acaso. E isso foi a propósito de... É mãe. Eu sei por experiência própria e por... Posso dizer, a infelicidade de assistir que nas situações extremamente difíceis nós passávamos lá em combate na Guiné, porque eu estive na Guiné, a malta toda invocava a mãe, mesmo os feridos, chamavam pela mãe, e nós nas horas lembrávamos a minha mãe, dizíamos a minha mãe, e nunca invocávamos o pai. Portanto, é a condição de mãe, a condição feminina de mãe, que é fantástica, pronto, não era fantástica, é extraordinária. Todos nós precisamos de uma mãe. E eles, os pré-portugueses e os portugueses, e nós, o povo, as maiores festas são marianas. E há um pormenor agora, se me permite, curioso, que tanto há uma evidência que a nossa civilização está em decadência. É uma evidência em todos os domínios, não é? Nós vemos o caso, por exemplo, dos problemas demográficos do mundo ocidental, em que não se criam mais filhos, normalmente por razões económicas, porque as mães não podem trabalhar, não podem criar filhos, têm que os entregar depois às creches, aquela história toda, entregá-los a outros. Mas depois, isso é um problema demográfico, depois vem ser um problema económico, porque depois não há gente para trabalhar. Não sei se disse tudo ou se perdi o fio à meada. Talvez tenha perdido o fio à meada.
Não, mas, portanto, a evidenciar esse papel da mulher e, neste caso, da senhora, que serviu também de inspiração a este livro. E a Franqueira, que tem aqui uma merecida homenagem a este espaço, que também os barcelenses sentem uma forte relação com este monte, com esta Senhora da Franqueira, mas com todo aquele espaço. Portanto, não é só a devoção à Nossa Senhora, que também é padroeira de Barcelos, mas toda aquela mística naquele local, não é?
Sim, aqui há indícios, e aí eu já discuti isso com o Cláudio, que ele disse, é ele que sabe, porque ele fala para as pedras e eu tropeço nelas. Eu costumo dizer, você fala para elas, e eu tropeço nelas, não é a mesma coisa, não é?
Uhum.
Com o Cláudio, para a parte, é plausível que tenha havido um templo ou uma deusa na Franqueira. E, portanto, todo este misticismo tem raiz nessa circunstância. Depois houve a evolução dessas coisas, houve a chamada... não gosto da revolução, eu acho que a melhor maneira que há e que sempre se provou para os povos é reformas e a transformação, a evolução e as reformas. As revoluções são golpes violentos. E a violência como guerra. A guerra também não resolve nada, não é? Mas existe. E é como mesmo os crentes que não vão a Fátima visitam Fátima, porque entra-se e há um ambiente assim que não tem explicação racional, não é? A gente sente-se bem. E na Franqueira as pessoas sentem-se bem. Chegam ali, têm, sei lá, aquela perspectiva toda, vê-se o mar e aquela ambiência, a senhora, não sei o quê, as pessoas sentem-se bem.
E foi isso que quis também com este livro?
Pois, também cheguei lá, com certeza, porque é um fenómeno religioso, um fenómeno da fé, que é uma das coisas fantásticas da humanidade, do ser humano, da espécie humana, a fé.
Portanto, apresento este livro que, para alguém que sempre teve, desde a primária, como disse, uma paixão por história, foi feito aqui uma vasta pesquisa, investigação, e é uma forma de deixar um cunho e, sobretudo, algo que é patrimonial, que fica para o nosso concelho.
A questão do Castelo de Faria sempre foi maltratada. O que se fez, como sabe, quem descobriu o sítio das ruínas foi o Grupo Alcaides Faria, que está renascido, do qual eu tenho o encargo de ser presidente, e depois foi a Câmara Municipal na década de 80. Teve algumas intervenções, mas foram sempre muito contrariadas e a tutela nunca deixou mexer em nada. Veja que havia lá uma placa que dizia Castelo de Faria, na estrada.
Uhum.
Foi posta pelo Grupo Alcaides Faria há 60 anos. Caiu de podre. Nós fizemos para lá outra placa e não fomos autorizados. Só na estrada. Achei piada aquilo, não é?
Aliás, nós, de vez em quando, como tivemos essa, também essa rubrica, o Conhecer Barcelos, de vez em quando perguntam-nos, mas como é que chego lá? Porque vocês falam no Monte da Franqueira, mas não tem nenhuma indicação. Como é que eu descubro o local?
É, foi sempre muito ignorada. E nós fizemos, quando fizemos o Renascer o Parque de Faria, começámos com diligências junto da Câmara Municipal e junto da Direção-Geral da Cultura Norte, na altura que se chamava. E aquilo era uma barreira. Aliás, eu fui até uma vez inconveniente. Talvez tenha resultado, por isso, olha, vou embaraçar outro lado, que eu não sou desse tempo. Porque não deixavam sequer limpar a Franqueira. Depois concederam, depois dessa última reunião que tive lá com a senhora arquiteta, depois foi para a Secretária de Estado, ela mandou um ofício para a Câmara deu-me conhecimento de que até nos aconselhava a Câmara a fazer uma parceria connosco e que autorizou. Sabe que nós tirámos 7 caminhões de lixo da Franqueira na primeira limpeza e temos-lo mantido, limpámo-lo 2 vezes por ano. Portanto, demos-lhe o mínimo de decência. E somos nós que fazemos isso, com o apoio da Junta de Freguesia. A Junta de Freguesia é que é a principal, que dá o principal apoio. Aumentou muito a frequência das pessoas ali, porque fica no caminho de Santiago. Bom, tomara eu, e também é onde, de certa maneira, melhorar o autoestima dos brasileiros, que não fomos assim tão excluídos, nem ficámos à margem da formação do nosso país. Como, pois, ao longo da história, com muitas pessoas influentes. Por exemplo, há um arcebispo que é desconhecido, que é lá de Faria, está aprovado que é de Faria, o quarto arcebispo de Braga, que é o Dougudinho de Faria, foi o que negociou com o Papa a bula Manifesto Probato. Porque o Dom Afonso Henriques era rei por conta dele há 37 anos, ou quase há 40 anos, e o Papa não reconhecia. O Papa anterior recebeu o dinheiro e deu na categoria inferior ao reconhecimento que lhe tinha dado o primo em Zamora, que lhe considerou rei, e o Papa considerou o Dux. Dux é chefe, é menos de rei. E depois o Dom João Peculiar morreu, que era o arcebispo de Braga, que andava nesse negócio, e o Dom Afonso Henriques, porque eles terão sido companheiros de escola. Em Santa Cruz de Coimbra, o Dom Afonso Henriques mandou lá ele, que era arcebispo de Braga, porque naquele tempo o governo funcionava na sede de Braga, o governo, não era? Funcionava na sede de Braga, não é? E então, como ele era o chefe do governo dele, disse, agora vais lá tu. E ele, segundo tudo, ele comprou ao Papa a bula, pagou à Igreja aquilo que anda atrasado da situação anterior, porque ele não reconheceu o Dom Afonso Henriques, não lhe pagou, pagou-lhe e parece que deu 1000 ou 1000 orabitinas ao Papa para trazer a bula. O Papa era um advogado, que era o Alexandre VII, sabe, que era o mestre de Direito de Bolonha, foi para o Papa. Como era advogado, não era parvo, não é? Entendeu bem que havia ali algo. Julgou, pronto. Claro. E ninguém foi a perder.
Muito bem, este livro então está acessível em qualquer livraria aqui em Barcelos?
Sim, já está nas livrarias, nas duas livrarias que eu conheço aqui de Barcelos. Já está à venda e já tem sido vendido com alguma frequência, o que também é agradável, não é? Porque isto, além do trabalho durante anos, porque juntar estas pontas todas, triangular todos os indícios, etc., para se poder fazer minimamente estas afirmações ou estas interpretações, é tempo, que é uma coisa que eu felizmente tenho.
Já falou aqui na Associação Alcates Faria e também tem um projeto que pretende manter vivas estas memórias, a Casa da Memória, também precisamente em Faria.
Sim, já existe. Olha, nós fizemos uma primeira exposição, foi A Vida no Castelo de Faria, com muitos objetos que se foram exumados das diferentes escavações. Foi substituída, depois completámos uma, fizemos outra, que temos duas salas. Duas salitas, não é? Aquilo é pequeno. Uma homenagem aos combatentes da Primeira Guerra Mundial no centenário, com a colaboração do quartel da Póvoa de Varzim, o seu comandante. Depois levantámos essa exposição, porque ela é rotativa, o material que o quartel, portanto, a Escola de Serviço da Póvoa também tinha outro compromisso noutro sítio sobre isso. Depois levantámos essa e fizemos uma para comemorar o 50º aniversário da morte do Monsenhor Lopes da Cruz, que é de Faria. Monsenhor Lopes da Cruz, titulámos, aliás, foi o Cláudio Bruxato que titulou um visionário da comunicação, é nem mais nem menos que o fundador da Rádio Nascença e da Rádio Televisão Portuguesa. Temos uma homenagem, essa ainda está, normalmente mantemos as coisas um ano, pelo menos. Na outra sala, levantámos, já tinha 3 anos, levantámos a exposição sobre a vida no Castelo de Faria, que era uma situação que teve muitos visitantes, só no programa tivemos 1.100 visitantes. E então está montada já, vamos fazer o programa, vamos abrir lá agora talvez no início da primavera, que é a escola antiga. Todo o material escolar, pedagógico, e no material pedagógico, livros e material pedagógico, está incluída a palmatória e as canas, uma ferramenta educativa, uma ferramenta pedagógica do meu tempo, e que se revelou muito útil sempre. E que nós respeitávamos porque também havia outra ferramenta, é que se nós chegássemos a casa e nos queixássemos que a professora nos tinha batido, levávamos a dobrar. Levaste é porque comeceste, leva também outros tempos.
Fica então a sugestão, em breve também essa novidade, essa exposição que nos vai fazer viajar no tempo a uma sala de aula antiga. Hoje aqui à conversa com Manuel Lomba de Faria também, com estas histórias e memórias do nosso concelho. Muito obrigada.
O prazer foi todo meu e grato pela vossa atenção.
Manuel Lomba, barcelense natural de Faria, hoje a propósito do seu recente livro Da Senhora e da Franqueira, que nos trouxe a conhecer à Rádio Barcelos, neste espaço que cede lugar às nossas gentes, à nossa terra.